Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe, mais um culto, né? E o Senhor seja com todos e comigo aqui, que vou estar trazendo a palavra. Eu convido vocês a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Tá frio, hein? Tô quase pedindo o paletó do Henrique. Êxodo 14, pedi para o painel, você pode colocar para a gente também? Versículo de 1 ao 4. Vou pegar aqui alguns trechos aqui dessa grande história aqui. Coloca para a gente. Vocês acompanham comigo, caso queiram, nas suas Bíblias. Êxodo 14, versículo de 1 ao 4. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Agora versículo 8 ao 14, acompanha comigo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Agora o versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todos os seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muros, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Agora o cântico de Moisés, capítulo 15, versículo 18. Vamos todos juntos aqui, 18 e 19, por favor. 18 e 19, 1, 2, 3, o Senhor reinará por todo sempre, porque os carros de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém. Até aqui. E hoje o tema que eu queria tratar é trilhando o caminho da redenção, ok? E esse Êxodo aqui, nós sabemos que traz muita semelhança àquilo que vai apontar para aquilo que Cristo realizou lá na cruz, lá no madeiro, o sacrifício do Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, e no seu sacrifício ali, e o seu sangue passado pelo batente das portas, para quando o destruidor viesse ao Egito, não ferisse os filhos de Israel com a morte. E também traz aqui as ervas amargas que os hebreus ali comeram a pressas, simbolizando o tempo de servidão ali do Egito, mas também que tipificava e apontava para o sofrimento de Cristo, que iria realizar lá na cruz, muito tempo depois, e prefigura tudo isso. E você sabe aqui que o Egito, ele é uma figura de mundo para nós, ele simboliza o mundo, e Faraó é um tipo de diabo, é um tipo de príncipe deste século, e a redenção, a saída daquele povo, é a saída, a redenção do povo de Deus. E assim é da mesma forma com nós. Nós corremos para Cristo, estamos andando neste mundo, mas caminhando para uma pátria celeste, assim como os filhos de Israel saíram do Egito. Eu estava esses dias fazendo um devocional com meu filho Miguel, e a gente começamos aí um devocional do clássico Peregrino de John Bunyan. Alguém já leu? Alguém já leu? Quem não leu pode ter um dia já assistido aquele filme velho, na sessão da tarde. É um clássico, né? Muito conhecido entre os evangélicos. E na saga, John Bunyan, ele vai falar de um peregrino chamado Cristão. E esse cristão, ele sai de uma cidade chamada Cidade da Destruição. E ele, dessa Cidade da Destruição, ele rumo à Cidade Celestial. Ele decide caminhar por este caminho. Este caminho se chama Caminho da Salvação. E trilhando este caminho da salvação, rumo à cidade celestial, ele carrega um fardo em suas costas. E para ele chegar a esse destino, à cidade celestial, antes ele precisa ter um encontro com a cruz. E após ter esse encontro com a cruz, ele se desfaz desse fardo e continua este caminho até a cidade celestial. O que é engraçado é que, mesmo durante o caminho, mesmo após ele ter um encontro com a cruz, o caminho sempre vai se tornando difícil, vai se tornando árduo, e ele vai caminhando por este caminho, e durante este caminho o inferno abre sua bocaça para lançar diversos dardos inflamados, onde ele vai passar por um lago da desconfiança, ele anda por um caminho pedregulhoso, e ele vai até o castelo da solidão, e ele caminha diante destes trechos. E assim é a nossa vida cristã. Nós encontramos desafios em nossas vidas. E eu queria trazer um comentário aqui do pode colocar para a gente, por favor? D.A. Carson. Um livro muito bacana que eu li. E aqui esse é o comentário do Tim Keller. E ele dizia assim: se você encontrasse um hebreu após a travessia do mar e você perguntasse para um hebreu quem é você e de onde você vem, ele dizia o seguinte, ó: eu vivia numa terra estrangeira, debaixo de uma sentença de morte e na escravidão, mas me abriguei sob o sangue do Cordeiro, nosso mediador, nos conduziu, atravessamos o mar e agora estamos a caminho da terra prometida, cara. E neste livro aqui eu queria trazer algumas abordagens que o Tim Keller vai fazer, e eu queria trazer algumas mais, e coloca pra gente, mais um, não, volta, deixa aí mesmo, e ele vai falar um pouco sobre o caminho da redenção em camadas. Eu queria tratar aqui com vocês algumas abordagens que o Keller ele faz. E a primeira razão de Moisés ir ao Egito, agora você pode, troca para a gente. Primeira razão de Deus enviar Moisés ao Egito: o povo de Israel precisava de um mediador, cara. É impressionante, o povo de Israel, por suas próprias forças, eles não conseguiriam ser libertos dos egípcios. Então, eles precisavam de um mediador. Eles não eram bons e nem mereciam a misericórdia de Deus. Porque apesar da fé ter chegado desde Abraão, Isaac, Jacó, e durante os 400 anos de escravidão, ter passado de pais para filhos e de gerações em gerações, esse povo era um povo que sempre se prostituiu. Mesmo após atravessar o Egito, o povo sempre se prostituía, adorava outros deuses e voltava o coração, estava sempre com o coração voltado ao mundo do Egito. Mas Deus lembrou-se da aliança que fez. Então Deus ouviu os gemidos do povo e envia um mediador, manda Moisés ir até o Egito, para libertar um povo. E assim é a nossa vida, cara. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós estávamos cativos, debaixo de um império das trevas, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora. Mas Deus, pelo seu imenso amor, ao qual nos amou, mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Efésios capítulo 2. E a Bíblia diz que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, 2 Coríntios 4:4, porque eles mantêm este Evangelho encoberto, cegando, encoberto aos que se perdem. Então Deus, pela sua imensa bondade, pela sua imensa graça, ele nos manda um mediador, cara. Um mediador. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, cara. A segunda razão para Deus enviar Moisés, coloca pra gente, segunda razão, Deus envia Moisés, Deus visita o Egito com sinais do seu juízo. Deus, da mesma forma que Deus levantou Noé para construir uma arca durante 100 anos, dando testemunho de obediência, que cada martelada que Noé pregava, ele pregava testemunho de obediência e justiça, e o povo daquela época não creu e veio a perecer sobre as águas. Então Deus visita o Egito através das pragas. Deus sempre se revelou na história. Deus vai e resgata Ló muito pouco antes de Sodoma e Gomorra ser destruído. Deus vai e se revela lá a Nabucodonosor através dos sonhos de Daniel, que revela, que fala para ele que o reino, o maior reino de todos, é o reino do Deus eterno. E depois, se prosseguindo ali ao reinado de Belsazar, e Daniel fala: você não se rendeu, olhando mesmo os sinais que Deus Todo-Poderoso realizou a Nabucodonosor. Então o reino cai com Dário da Pérsia. E da mesma forma, Deus sempre se manifestará, e nos últimos dias ele se manifestará através das suas duas testemunhas, que vão fazer sinais semelhantes, cara, para converter a água em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem, cara. Porque antes de Deus destruir a terra, ele sempre alerta, sempre a palavra dele está alertando, cara. E essa é a terceira razão. E a terceira razão agora, coloca para a gente: Deus enviou Moisés e o mar se abriu para Israel, mas fechou-se para os egípcios, cara. Porque Israel tinha um mediador, preste atenção, mas os egípcios não tinham. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O caminho se abrirá para aqueles que tiverem Cristo Jesus como seu único mediador, mas se fechará para o mundo que endureceu o seu coração. Quando o mar se fecha aos egípcios, ali simboliza a ira de Deus que cairá sobre a terra. E algumas abordagens aqui eu quero colocar com vocês. Em primeiro lugar, coloca para a gente mais um, Maninha. As pragas, elas servem para derrubar nossos ídolos e tudo aquilo que confiamos. Olha comigo o Êxodo capítulo 7, está aí no painel. Capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa-se a deixar ir o povo, vai ter com Faraó pela manhã. Versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estava no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Então, sabemos aqui também que as pragas e cada flagelo ali, ela serve, estavam desarmando um deus egípcio, alguma divindade do Egito. E aqui o Nilo era representado pelo deus Ap. E sabemos que o Nilo, ele era uma das maiores fontes de toda a terra. Era a maior riqueza que o povo do Egito tinha. Eles consideravam Deus como Deus, presente dos deuses, o Deus dos deuses, e toda a fertilidade do Egito dependia do rio, e o rio para eles era o maior status de poder e soberba. E dali do rio dependia a agricultura do país, do rio dependia-se a pesca, do rio dependia-se a água potável, Do rio dependia-se a água para os rebanhos, os seus animais, de todos os recursos do Egito, todos os recursos, aliás, dependiam do rio, daquele rio. E agora você imagine só, uma cidade, um país onde não há água, onde tudo fica caótico, uma cidade sem o seu recurso, é uma cidade vulnerável, é uma cidade que está à mercê do seu inimigo. Foi preservando as fontes de águas, das águas que Ezequias conseguiu se segurar ao cerco assírio, resistir ao cerco assírio, comandado por Senaqueribe. Uma cidade sem ali a fonte de água, ela ficou uma cidade caótica. E a Bíblia diz aqui que os egípcios, acompanha no versículo 24, todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. E se tornou caótico. Agora imagina só, eu queria que você pensasse, onde está a nossa maior segurança hoje? A segurança dos egípcios naquele tempo era o rio, o Nilo. E a nossa segurança hoje, ela pode estar aonde? No nosso emprego, na nossa empresa, na nossa renda, na nossa poupança, nos nossos investimentos. E imagine agora você quando tudo isso de repente fica colapsado, paralisado. E aonde está depositada toda a sua segurança, não é mais aquilo que você tinha. Provavelmente no começo da pandemia, assim como eu, você tinha ali um braço direito ou algum cliente que dependia de toda a maioria, 50% da sua renda ou algo assim, dependia daquele cliente, de repente veio a pandemia e a pandemia ceifou essa pessoa, ele foi infectado, morreu, ou as suas finanças foram paralisadas, o seu comércio começou a andar mal, milhares de pessoas foram desempregadas, ficaram desempregadas, perderam seus empregos, onde dependia-se da sua renda, de repente você, aquilo de uma hora para a outra, aqueles 80% se tornam 20% e você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? E a sua segurança e tudo aquilo que você se assegura se torna colapsado, cara. Então, uma razão, Deus, ele se revela, cara, através das pragas. E as pragas de Deus, elas servem para derrubar os nossos ídolos e tudo aquilo que nós confiamos, cara. Porque ele revela que ele é o Deus Todo-Poderoso e não há nada, cara, que o ser humano possa fazer. Porque o ser humano, ele tem a mania de se sustentar por si mesmo, cara, de depender, de colocar a sua segurança naquilo que ele tem. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, a Bíblia diz, mas nós temos que confiar no Senhor, cara. E a segunda praga, coloca para a gente, Deus usa a sua própria criação para mostrar a sua glória. Deus estava desarmando ali mais um deus egípcio, Deus Eket. Mas é interessante que os egípcios, olhando aquela questão, confira comigo, versículo 8, capítulo 8, 1, disse o Senhor, depois disse o Senhor a Moisés, chega-te ao faraó, diz-lhes assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, se recusares deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território, o rio produzirá as rãs em abundâncias, que subirão e entrarão em tua casa. Versículo 4, as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais, Versículo 5, parte B, fez subir as rãs sobre a terra do Egito. Então era rã para todo lado, irmão. Imaginem só. Era rã na panela, era rã no quarto, era rã em cima dos oficiais, era rã por toda a terra. Você já chutou rã quando você era moleque? Nunca deu um chutinho numa rã? Adorava chutar rã. Então era rã que não acabava mais. E a sensação dos egípcios era como se o Deus, a deusa Hekate, estivesse se voltando contra eles. A terra empesteada de rã. Rãs, cara. E eu queria que você prestasse atenção. A sensação que eles tinham era essa. E aqui a Bíblia trata uma questão muito interessante. Queria que você desse atenção no versículo 25 do capítulo 7. Coloca aí para a gente. Atenção, versículo 7, capítulo 7, versículo 25. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E agora o que acontece? Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te ao faraó e diz-lhes assim, diz o Senhor, se não deixares meu povo ir, o rio lhe produzirás rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa. Deus usa a própria criação, cara. A própria criação se submete à vontade de Deus. E através dos sinais que Deus vai realizando, ele nunca vai usar algo dos ETs, irmão. Algo que você não conhece, algo que você nunca viu. Não, ele usa a sua própria criação. E após 7 dias, as águas se tornaram impuras. Não era potável. A Bíblia diz que os peixes morreram. O rio cheirou mal. E após 7 dias, as rãs subiram ao Egito. Então há uma lógica, claro, que as pragas são decorrentes ali para desmoralizarem os deuses egípcios, mas há uma lógica natural das coisas, porque as rãs sobem após esses 7 dias. E eu queria que você pensasse, o Deus deste século, cara, é a ciência e a razão. O homem, ele sempre tem com a ciência e a razão como seu maior Deus. E qualquer praga que venha, qualquer fenômeno que aconteça nesta terra, o homem, ele sempre vai achar razão na ciência e razão na sua própria razão. E ele nunca, você nunca vai ouvir: olha, isso é uma trombeta de Deus, isso é um aviso de Deus. Não. O homem, ele tenta conter essas coisas. E os peixes se tornaram impróprios para o consumo. Eu queria que você prestasse atenção agora à terceira praga. Coloca para a gente. Não, nessa não. Volta um pouquinho. Deixa daí. Desarmando mais uma divindade. É a quarta praga, aliás. Preste atenção. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo. Apresenta-te a faraó, e eis que ele sairá às águas. Diz-lhes assim, assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti. Então aqui Deus desarmando as divindades egípcias. O que é interessante aqui é que eu queria que você pensasse o som, cara. O som de um enxame de moscas. Você já viu? Imagine só um enxame de moscas. E você, vendo tudo aquilo, o som que teve antes no Egito, imagine você, se coloque lá no Egito, há 1.400 anos atrás, e a terra repleta de rãs, cara. Quem aqui já pescou no lago, no brejo? Já viu aquele barulhinho de rã? Imagina a terra colapsada, cara, por barulho de rã, e você perplexo, cara, sem saber o que é aquilo, cara. Mas eu queria que você recobrasse a sua memória, cara, no primeiro lockdown da pandemia aqui em São Paulo. Qual foi o maior som que você ouviu, cara? O maior som que eu ouvi, que mais me marcou na pandemia do lockdown, foi um silêncio absoluto, cara. Silêncio, cara. Era silêncio. Perplexidade por não saber o que viria, cara. As pessoas assustadas. A ciência não explicava. Não havia vacina, não havia explicação, e o povo ficou assustado, perplexo, ruas vazias, lojas fechadas. Eu queria que você pensasse, imagina-se o Egito naquela ocasião, cara. E há uma lógica aqui, muito interessante, queria que você olhasse comigo. Dê uma olhada no versículo, capítulo 8, versículo 13. Preste atenção. As pragas, elas são decorrentes. Deus aqui diz aqui no versículo 25 do capítulo 7, que se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu as águas, então veio-se a praga das rãs. E a terceira praga aqui é a praga de piolhos. Mas as pragas vão se tornando progressivas. A Bíblia não fala quanto tempo isso levou até a redenção do povo, mas a Bíblia vai tratando aqui que os fatos vão acontecendo progressivamente e cada vez mais tenebrosos. E no versículo 13 do capítulo 8, disse: o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, morreram as rãs nas casas, no pátio e nos campos, ajuntaram-nos em montões, e a terra cheirou mal. A terra cheirou mal, irmãos. Então você, imaginem só, provavelmente os egípcios tiveram que conter as pragas, talvez com chutes, com redes, com gritos. Imagina a Rosângela lá. Tiveram que conter a dezenas, milhares e milhares e milhares de rãs. E a Bíblia diz que juntaram em montões e montões, e a terra cheirou mal. E o que vem em seguida na quarta? Terceira piolho. Mas na quarta, disse o Senhor a Moisés: se não deixares meu povo ir, enviarei enxame de mosca. Então, progressivamente, cara, as pragas, elas nos ensinam aqui. As pragas, elas são trombetas de Deus, avisos de Deus, para que o povo se arrependa. E Faraó continuou endurecido, cara. E durante essa pandemia, o som, cara, do silêncio e a perplexidade de todas as pessoas, e provavelmente você, assim como eu, você comentava sobre os fatos que estavam acontecendo, e as pessoas olhavam e falavam assim: isso é dedo de Deus. Olha comigo, está dizendo aqui no versículo 19, do capítulo 8. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Provavelmente, cara, você ouviu alguém falar, isso é coisa de Deus, isso é manifestação de Deus, é algo de Deus, mas agora eu te digo, uma coisa é reconhecer o dedo de Deus, outra coisa é se dobrar ao Deus Todo-Poderoso, cara. Porque reconhecer é uma coisa, agora se render é bem diferente. E vieram as explicações científicas, a vacina, que as doenças vêm através das viagens. Isto é mais comentado através das bancadas filosóficas por aí. E então o povo endureceu o coração, cara. Assim como o faraó endureceu o coração e não os ouviu, cara. Então eu queria fazer esse paralelo, você pensar sobre isso. Reconhecer a manifestação é uma coisa, se dobrar e se arrepender é bem diferente. E Deus continua agindo, cara. E os flagelos vão se tornando cada vez mais tenebrosos. E os ídolos ali do Egito vão sendo desmoralizados, derrubados, e eles vão ficando perplexos com as coisas que viriam. E o último flagelo ali diz que havia trevas em toda a terra, e antes da redenção do povo, e a Bíblia diz que o dia da redenção, quando o Senhor Jesus virá, nas profecias diz que será dia de trevas, irmão, e não de luz, dia de trevas, onde a Bíblia diz que em Apocalipse as pessoas vão olhar, vão se esconder da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, e dirão aos montes, cai sobre nós e esconde-nos. Ou você acha que vai ser bonitinho? Não vai ser bonitinho, irmão. Então o dia da redenção precede, irmão, a um dia de trevas, cara. E o faraó, cara, é uma outra abordagem aqui. O faraó, ele, quarto lugar, coloca pra gente. Esse. Ele é um símbolo religioso deste mundo, cara. Ele simboliza a religiosidade deste mundo. Porque faraó, o problema de faraó não era que os deus do eles que os hebreus tinham o Deus deles. O problema de faraó não era, olha, vocês têm o Deus de vocês, eu tenho meus deuses, vocês adoram o Deus de vocês, eu adoro meus deuses. É assim, o problema de faraó era se submeter ao Deus Todo-Poderoso, cara. E quando, esse é um cenário religioso do mundo pós-moderno hoje, no sincretismo religioso, na ideia de milhares de crenças, eu creio de um jeito, você crê de outro, eu creio assim, você crê assado. O problema das pessoas é quando você vai falando sobre o evangelho, e aí as pessoas têm que se submeter ao Deus Todo-Poderoso. Aí o cenário muda, irmão. Aí as pessoas falam assim, ah, irmão, não. Isso não é para mim. Se submeter ao Deus Todo-Poderoso, se submeter assim, não. Porque se submeter ao Deus Todo-Poderoso, irmão, você tem que se desfazer de todos os outros ídolos. Você tem que quebrar todos os altares dos ídolos do nosso coração. Você tem que ir um a um se desfazendo para que então você se renda e se submeta a um Deus Todo-Poderoso, cara. E o faraó, ele traz esse símbolo para nós. Muito interessante, cara. E o faraó, ele tem as suas estratégias, irmão, para deixar com que nós fiquemos, cara, com nossos ídolos no mundo, presos, e não nos submetamos a obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Para se submeter ao Deus Todo-Poderoso, você precisa entrar pela porta, irmão. A porta estreita. Para se submeter ao Deus Todo-Poderoso, você tem que carregar a cruz. negasse-lhe todo dia para se submeter ao Deus Todo-Poderoso, você tem que abandonar ali, ó, o mundo, cara, os prazeres, a luxúria. Você tem que sair assim como o peregrino da cidade da destruição, seguindo por um caminho tortuoso, cheio de pedregulho, cheio de obstáculos, cheio de dardos, mas olhando para a cidade celeste. Assim como Abraão olhou e saiu da sua terra rumo à cidade, porque confiava que Deus era poderoso. E a estratégia de Satanás, eu queria que você olhasse comigo Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: Achei. Então disse Faraó: deixa-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. A estratégia de Satanás aí, irmão: vai lá, irmão, adora seu Deus, sai um pouquinho do mundo, vai até o deserto, adora um pouquinho, senta aí um pouquinho, só que quando você for lá, irmão, só não volta, não vai muito longe não, já volta para cá, filho. Volta de novo, vem para cá, vem para o mundão. Essa é a primeira estratégia de Satanás, cara. E Jesus, ele é bem explícito, claro, enfático na palavra, na parábola do semeador, onde ele explica a parábola, que é a semente é o evangelho, o solo é o coração, e a semente cai em cada um dos solos. E aí vem as fascinações do mundo, cara. Soberba dos olhos. E aí aquela semente não frutifica. Não dá fruto. A outra semente cai em outro solo. E aí vem o inimigo, irmão, e arrebata aquela semente do seu coração. E aí, irmão, nós caminhamos um pouco, mas nós sempre retrocedemos ao Egito, cara. E a segunda estratégia, 10:24. Coloca pra gente no painel. Êxodo 10, versículo 24. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados, cara. Queria fazer um paralelo com você aqui. Vai lá, irmão, adora o Senhor. Só que algumas gavetas do seu coração que fiquem ali no mundo, aprisionados. Que enquanto você vai, alguma coisa do seu coração está aprisionado ao Egito, ao mundo. E aí você não consegue, irmão, liberdade. Você não consegue uma redenção absoluta. E você vai, caminha um pouquinho, adora a Deus um pouquinho, mas andou um pouquinho, daqui a pouco você tem que voltar, irmão. Você tem que voltar, sabe por quê? Porque alguma coisa ficou lá no Egito. O melhor ali, o sacrifício, aquilo que seria melhor oferecido ao Senhor, você não conseguiu levar com você, e você tem que voltar. E você retrocede, cara. E a terceira estratégia aqui, cara. Terceira estratégia não, então a resposta, irmão. A resposta que tem que ser dada, cara. Coloca pra gente, Mani. 10, 9. Então a sua resposta, irmão, você tem que se responder assim como Moisés. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos e com nossos filhos, com as nossas filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Então, irmão, você tem que sair, você tem que levar tudo, cara. Adorar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, cara. É assim que Deus nos quer. A Bíblia nos diz que Ele tem ciúme por nós, cara. O Espírito nos assiste, cara, com gemidos inexprimíveis, olhando as nossas fraquezas, e nós não sabemos nem orar. É desta maneira que Deus nos quer. Deus nos quer por completo, mas ainda mantemos algumas áreas do nosso coração sequestrada. Sequestrado no Egito, no mundo. O que é interessante, cara, e aqui eu quero fazer um paralelo que o Keller ele faz, que eu achei muito legal, é que nós não conseguimos a liberdade sozinhos, irmão. Deus envia as pragas, o coração continua endurecido, o coração de Faraó é endurecido, e o povo vai, sai um pouco, não sai um pouco, tem que retroceder as estratégias do inimigo, para que o povo não saia. E por conta própria nós não conseguimos, mas através do sacrifício, cara, de Cristo, através do sacrifício do Cordeiro Pascual, tipificando aquilo que Cristo fez lá na cruz, irmão. Quando nós olhamos para esse sacrifício, aí nós encontramos graça, redenção, e esse amor incondicional nos faz seguir, cara. E abandonar a velha natureza. E eu coloco para a gente Colossenses, todo quando acontece, ele despoja os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz, irmão. Então, na cruz de Cristo, irmão, Ele nos dá liberdade. Na cruz, irmão, Ele cancela o escrito de dívida que tinha sobre nós, que constava. E Ele encrava na cruz, irmão. E através do sangue do Cordeiro, nós somos remidos, comprados e resgatados, irmão, do império das trevas. Mas o inimigo ali foi derrotado, mas temos um caminho a trilhar. Temos que chegar à terra prometida, cara. Uma terra que mana leite e mel, a cidade celeste. E esse inimigo, ele continua a nos perseguir, irmão. Ele continua a nos perseguir, ele quer nos levar de volta ao Egito. Ele quer nos destruir, dificultar a nossa jornada. E eu quero que você olhasse comigo, quero que você dê uma olhada no versículo de número 12. Dá uma olhada comigo, capítulo 12. 12 não, 14, meu Deus. 14:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam, se acampe de fronte a Pi-Aerote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra do deserto, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os persiga. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó, seus cavalarianos, seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar de Pi-Aerote. Queria que você pensasse nisso, irmão. O coração do povo O povo estava liberto, o povo saiu, mas o coração do povo ainda tinha sequelas da escravidão. As marcas da escravidão ainda estavam nas suas costas, o chicote da servidão. Então, quando eles estão ali de frente ao mar, não há saída, cara. Não há escapatória para eles. E eles olham e veem aquela multidão numerosa de um exército. E a ideia deles é, eles vão nos matar. Ou talvez vão nos levar de volta. Querem nos escravizar de novo. E assim, cara, é na nossa vida, irmãos. Temos redenção através do sangue de Cristo, cara. Mas muitas vezes as marcas, cara, da servidão lá do Egito, ela ainda nos assombram, cara. Ela ainda nos assombram, elas ainda falam mais forte. E o inimigo, a torta, ele vem e abre a sua boca, cara, lançando dardos, querendo levar você de volta, arrastar você de volta. E o povo ali desesperado, olhando à frente só tinha o mar, atrás o exército, e ele vem com todos os seus cavalos, com todos os seus carros, com todos os seus cavalarianos, com todos os seus principados, com todas as suas potestades, ele vem, cara, com tudo, irmão, para destruir o povo, irmão, que tinha alcançado redenção, cara, salvação. Mas eu quero que você pense comigo, cara, sobre este fato. No versículo 14, do capítulo 14, diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós, irmão. O Senhor pelejará por vocês. Deus já tinha manifestado todas as pragas no Egito, mostrando a soberania dele. E o povo viu a intervenção de Deus, mas quando não tinha ali caminho, o mar fechava ali o único espaço, o único caminho que eles tinham para sair, as montanhas atrás, o exército de Faraó, o desespero toma conta do coração deles. E aí começa a murmúria. Mas Moisés diz: o Senhor pelejará por vós, irmãos. E muitas vezes é assim na nossa vida, cara. Vem o desespero, a gente olha e parece que está tudo fechado, cara. Não abre caminho, não há solução, fica tudo nebuloso, os ataques continuam, e você olha e fala: meu Deus, e agora? Mas o Senhor pelejará por vós, cara. A Bíblia diz que Deus manifestou o seu amor, mesmo nós estamos mortos, cara, em delitos e pecados, cara. A Bíblia diz em Colossenses 1:13 que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então aqui há dois paralelos, cara, para você que caminha neste caminho árduo: Deus pelejará por vós, cara. Deus pelejará por vós. Grandes coisas o Senhor já fez, cara. É só você lembre dos feitos, às vezes a gente esquece os feitos que Deus já fez em nossas vidas. Quantas vezes ele manifestou a sua soberania, a sua grandeza, e aí vem um desespero na nossa vida prática. Mas Deus pelejará por vós, cara. E mesmo quando não há saída, um outro paralelo para aquele você, irmão, que está tentando seguir este caminho, o caminho árduo, o caminho difícil, a porta estreita: Deus pelejará por vós, cara. Porque a ação aqui, ela procede de Deus, cara. Não há nada em nós. Muito pelo contrário, nós não merecíamos nada, irmão. Mas Deus, pelo seu imenso amor, nos deu seu filho, cara. E aqui, irmão, no versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. É para continuar a jornada, irmão. É para permanecer firme, inabaláveis. Mesmo que o inferno abra a sua boca e lance dardos inflamados na sua vida, você tem que continuar o caminho. Mesmo que tudo esteja fechado, o Senhor pelejará por vós, cara. E o Senhor disse a Moisés, irmão, versículo 16, e tu, Moisés, levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide. Irmãos, um dia o Senhor Jesus abriu lá no madeiro, cara, pendurado, com as mãos estendidas, um caminho, cara, que nos era impossível, irmão. Impossíveis. Cerca de 1400 anos depois, lá no madeiro, cara, onde não havia possibilidade, um caminho foi aberto. O Senhor abriu-nos um caminho de salvação, cara. Despojando, irmão, principados, potestades, o Senhor luta por vós. E o caminho se abriu, e o povo passou, porque eles tinham, sabe quem? Um mediador, irmão. Um mediador. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz, por este mediador, mas o supremo mediador, o grande pastor das ovelhas, aquele que nos conduz pelo deserto desta vida, aquele que lá no madeiro, na cruz, nos abriu este caminho, cara. Mas o mar se fechará, cara, para aqueles que não tiverem este mediador, cara. Não estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, não estiverem debaixo da proteção e do cuidado do supremo pastor, cara. O mar se fechou ali para os egípcios e sucumbiu, cara. Sucumbiu aquele povo. A Bíblia diz que o mesmo, os céus e a terra e tudo que existe, primeira carta de Pedro nos diz, estão sendo entesourados para o fogo. Dia do juízo. Dia do juízo, e não será dia será dia de alegria para aqueles que serão redimidos, mas será um dia de trevas, irmão, de angústia para aqueles que não tiverem o seu mediador. E da mesma forma que o mar se fechou para os egípcios, a Bíblia diz que esse caminho se fechará, cara, para aqueles que não acompanham este supremo pastor, cara. Então, que fica para nós aqui, assim será no dia do juízo, cara. Assim será no dia do filho do homem, assim como foi Noé, assim como foi a destruição de Sodoma, assim será nos dias do filho do homem, cara. E a pergunta para você é, e aí, fica no mundo, ou você se coloca debaixo do sangue do Cordeiro e decide acompanhar o grande e supremo pastor das ovelhas, cara? É tempo de salvação, irmão. O mar ainda não se fechou. Ainda há tempo, cara. E se você não entregou a sua vida a Cristo, cara, que hoje seja um dia de salvação na sua vida e na sua casa. E eu quero orar com você mais uma vez, seja você na sua casa, seja você aqui. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz, Deus.